Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é o Flávio Vruch. O Flávio é pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa AgroSilvio Pastoril. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado por estar aqui com a gente nesse programa de abertura aí, né, no nosso programa inaugural Pecuária e Mercado. Justamente trazendo essa opção importante aí para o pecuarista, principalmente aquele que planta milho, né, Flávio? E perdeu o time aí do plantio de safrinha, uma situação, uma condição bastante comum em algumas regiões do Brasil, né, Flávio? E a sugestão de vocês é o consórcio de forrageiras. Explica mais para a gente, seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo. Sim, é uma alternativa bastante interessante para aquele produtor rural que faz soja e faz milho, mas esse ano, às vezes, você não conseguiu fazer a semeadura do milho no, na época correta. Os consórcios forrageiros de segunda safra é uma grande alternativa, porque aí você pode tanto entrar na integração lavoura e pecuária, né? Então você pode optar por consórcios visando o pastejo animal, ou ainda você pode optar por consórcios para fazer uma boa palhada para o plantio direto, né, do próximo ano agrícola. Então você tem essas duas alternativas. E dentro de cada uma dessas alternativas, nós temos várias opções que nós podemos discutir um pouquinho com vocês agora.
Muito bom. Ô Flávio, vamos priorizar aqui, principalmente os sistemas que podem ajudar aí, no manejo dos animais, né? Afinal de contas, ter uma possibilidade de ganho de peso em pastagem num período de segunda safra é importante aí para o produtor também. O que que vocês têm como pesquisa já comprovada, enfim, que combinações podem ser utilizadas e principalmente por que ou quem pode adotar esse tipo de consórcio? Conta mais pra gente, Flávio.
Não, com certeza. Importante também deixar claro que às vezes o produtor pode falar: não, mas eu não tenho gado, né? Mas ele tem que lembrar que ele pode alugar esses pastos, né? Que são muito demandados nessa época do ano, pelos pecuaristas. Normalmente nós temos uma deficiência de pasto de boa qualidade agora na entressafra, na seca, né? Então, o produtor que planta soja, mesmo que ele não tenha animais, mesmo que ele não quer entrar na pecuária, ele pode arrendar o seu pasto de safrinha. Isso é uma forma interessante de você ter uma receita nesse ano, nessa época do ano. Olha, nós temos várias opções de consórcio de safrinha, pensando aí, na produção de forragem, né, para alimentação de bovinos nessa época seca. A primeira delas, que eu sempre chamo atenção, é o que nós chamamos de sistema Gravataí. O que que é isso? É o consórcio de braquiária da família das brisantas. Eu indico aí a BRS Piatão, a Paiaguás, consorciado com feijão calpi. Normalmente a gente utiliza aí o que tem mais disponível no mercado. Normalmente o BRS Tumucumac seria uma grande opção aqui para nós no Mato Grosso. Mas pode ser qualquer outra cultivar de feijão calpi. Então esse consórcio é bastante interessante. O calpi é uma leguminosa, então ele está fixando nitrogênio, ele está enriquecendo o seu solo. Ele tem uma fonte de proteína bastante interessante, né? Então é pastejável, então os animais pastejam feijão calpi, principalmente quando ele entra na fase reprodutiva, quando ele começa a apresentar os legumes, as vagens iniciais. Aquilo é bastante interessante para os animais, tem uma alta dose, uma alta percentagem de proteína bruta, né? Então seria um consórcio muito interessante. Você produz a mesma quantidade de forragem que você produziria com a braquiária solteira e ainda tem o ganho do aumento do teor de proteína e todos os benefícios que o calpi traz para o solo. Além de aumentar o nitrogênio no solo, você melhora muito a questão da microbiologia do solo. Isso impacta diretamente na produção da soja do ano seguinte, tá? Então, é um dos consórcios muito interessante que nós temos.
Isso,
Outras possibilidades?
ô Flávio,
Pois não.
antes da gente passar para o próximo, isso também auxilia no ganho de peso aí dos animais, o fato de
E isso
introduzir uma
auxilia exatamente.
leguminosa?
Perfeitamente. Nossos resultados mostram um ganho adicional aí de meia a uma arroba, né, por hectare, quando comparada à sua forragem solteira. Quando você faz o consórcio adequado, correto, com o Calpi, você reflete aí um ganho aí de meia, às vezes até uma arroba a mais. Mas o mais interessante é que em 3 anos do nosso teste, do nosso trabalho, o fato de você usar o Calpi aumentou em 20 sacas de soja, né, somando os 3 anos. Isso que é bacana. Além de você ganhar nos animais em si, na produção de carne, você também ganha na produção da soja seguinte.
E no caso do sistema Gravataí, como é que eu coloco ele no campo? É jogado a lanço, enfim, alguma condição especial?
Boa pergunta. Olha, você tem basicamente duas formas. Se o produtor tem a semeadora dele, tem aquela terceira caixa para forragem, você faz uma passagem, numa passada só. Você faz a semeadura direta do Calpi e do mesmo tempo da braquiária, né? Da brisanta. Caso ele não tenha essa semeadora com a terceira caixa, nós recomendamos fazer, primeiro, a lanço a semeadura da braquiária, e aí eu estou falando de 6 até 8 quilos, né, de sementes puras e viáveis por hectare. Normalmente, 6 resolve, né? Em seguida, ele faz a semeadura direta do Calpi. O próprio revolvimento na semeadura do Calpi é suficiente para o solo entrar em contato com as sementes da braquiária e elas germinarem, tá? Desde que, evidentemente, não falta chuva, né? Então, no início de março até a segunda, a terceira semana de março, nas áreas que chovem, né, nas regiões que chovem, dá para fazer isso com bastante segurança. Quanto de Calpi eu uso? Eu uso aí em torno de 5 a 6 sementes de Calpi por metro linear no espaçamento de meio metro, tá certo? Essa é a forma mais comum e mais fácil de implantar esse consórcio.
Legal. Ô Flávio, nós temos basicamente 2 minutinhos aí para a gente concluir. Quais seriam as outras formas ali que você indicaria também de combinação para integração lavoura-pecuária?
Perfeito. Um outro consórcio duplo bastante interessante é a própria braquiária com o nabo forrageiro, que é uma crucífera. O que esse nabo faz? Ele tem uma ação muito interessante na descompactação do solo, principalmente nos primeiros 20 centímetros. Ele cicla nutrientes, o potássio, ele é uma máquina de ciclar potássio. Você consegue buscar o potássio que está lá embaixo, que a soja não conseguiu aproveitar, e trazer esse potássio para cima. Então, a máquina de ciclar potássio. E ainda, o nabo melhora muito a questão microbiológica do solo, tá? Então seria um segundo consórcio que a gente indica bastante. Além dele, nós indicamos um consórcio triplo formado pela Piatã, pelo milheto corte pastejo, ou pode ser o sorgo corte pastejo, e mais o guatã, que é um feijão guandu, tá? Muito interessante esse feijão guandu, uma leguminosa, controla nematóide, ele tem características de uma crotalária, só que ele produz mais, né, mais massa e ele controla também o nematóide. Uma outra opção, e aí para aquele produtor que tem aquele talhão, Alexandre, com bastante problema, ele tem problema de compactação, ele tem problema, às vezes, de um resíduo que ficou um herbicida com um residual, etc. Problema de nematóide, aí nós indicamos um consórcio cêstrico, tá? Formado aí pelo piatã, pelo capim coracana, pelo feijão guandu, pode ser o guatã ou pode ser o Iapar 43, tanto faz. Estilosante, pode ser o famoso Campo Grande, se o solo for arenoso, ou BRS Bela, se o solo for mais pesado, mais argiloso. Trigo morisco e o nabo forrageiro. Então, é um policonsórcio cêstrico indicado para aquelas situações mais extremas, aqueles talhões da propriedade que está cheio de problemas. É, tem vários problemas que você precisa atacar ao mesmo tempo. Então, você usa o consórcio sexto.
Muito bom. Ô Flávio, infelizmente, nosso tempo nesse primeiro programa, Pecuário e Mercado, foi curtinho, mas a gente vai conversar mais vezes para detalhar esses outros consórcios também e principalmente entender melhor qual a funcionalidade dele, como eles participam aí apoiando principalmente nessa integração lavoura e pecuária. Por enquanto, meu muito obrigado pela sua participação, viu, Flávio? E como é que as pessoas fazem para acessar essas informações aí do consórcio? Tem algum canal específico, internet, enfim? Como é que elas podem ter mais informações, hein?
Elas podem entrar em contato com a Embrapa através do nosso SAC, ou ela pode entrar em contato também direto no site da Embrapa, dá uma googada lá, Embrapa Agro Silvio Pastoril, que ela vai encontrar no nosso site várias informações sobre esses consórcios. Eu vou deixar só uma dica. Resultado do último ano, desse ano, do ano da safrinha de 24, sobre esse consórcio sexto que nós fizemos aqui no município de Juara. Em 70 dias, trabalhando com recria, com novilha, com recria, claro, animais PO, né, da raça Nelore, nós conseguimos produzir mais de 9 arrobas por hectare, né, utilizando consórcios e, evidentemente, com uma pequena suplementação. Então, só uma dica aí para o pessoal, para ressaltar a importância desses consórcios de segunda safra com opção, né, para quem não conseguiu fazer aí a sucessão soja-milho.
E até para aqueles produtores que têm como necessidade aí uma pastagem mais vigorosa nesse período mais seco do ano aí. Muito bom. Flávio, obrigado, viu? Volte sempre, meu amigo.
Estou à disposição. Grande abraço a todos.
Abraço.